italiano raiz, né? Fabrício Della Corte, treinador do Resenha Futebol Clube aqui de Marau, que voltou a competir de forma regional e ganhando. Fazia tempo que vocês não competiam regional, né, Fabrício? Voltando então em grande estilo.
Isso, o Resenha, na verdade, nunca tinha, não tinha jogado nenhum regional ainda.
Esse time parece que é daquele que começou, mas não terminou, né?
Isso, uma Copa RS ali também, teve uma Copa RS que a gente fez em dois jogos, mas foi ali na época de pandemia, foi meio corrido, mas assim, dedicado mesmo foi esse. E já a gente teve a sorte aí de conseguir chegar.
Verdade, com muita diversidade, né? Era um campo irregular, uma arbitragem que muitas pessoas reclamaram de fato. Foi uma competição bastante tumultuada, mas quando se ganha o troféu no final, claro, vale a pena, mas um desgaste bem grande, foi bem suado essa conquista.
Isso, a gente chegou lá, né? E aí se deparou com novas regras, vamos dizer assim. Vou lá, os caras podem bater o escanteio com o pé, já é uma coisa diferente, né? A gente não é acostumado. Aí viu que não acontecia falta e trombada, e não tinha tiro livre, cara. Não tinha limite de falta, né? Então era um campeonato realmente raiz, um campo ruim, juiz ruim. Só nossa, faltou... regra pra bater.
Valendo, só faltou quero dando rasante.
É, isso aí não tinha, né? Porque era muita chuva, não... Nossa, pegamos uma temporada horrível.
Só faltou quero pra... Não, é um título assim que é bom de conquistar. Poxa, quanta diversidade, quanta história para se contar numa competição. Verdade, né? Realmente algo diferente. Vocês que, então, conquistaram esse Campeonato Regional de Futebol 7, organizaram uma comunidade no interior, e também a jornada de vocês até chegar nessa final foi de viradas, nos minutos finais, inclusive, Fabrício.
Isso, a gente começou o campeonato mal já. Já perdemos 2-0 o primeiro jogo, pro bloco da Capivara ali, né, o time que depois veio fazer a final. Aí depois empatamos a outra, ganhamos uma e perdemos outra, né. Então, na primeira fase, 4 jogos, uma vitória, um empate e 2 derrotas.
Foi entramos na bacia das almas.
Isso, em oitava, pior campanha. Pior
Meu
campanha.
Deus, sério?
Sim.
Que virada!
E aí a gente pegou...
E melhora a campanha, Camilo, escuta só.
E aí a gente pegou já de cara a melhor equipe lá, o San Luis de Casca, né? Vários jogadores conhecidos, não vou lembrar o nome agora porque, né, muita gente, mas aí um jogo muito pegado, um dia depois de uma chuva, cara.
Então achei o campo tava pesado.
Pesado, mesmo. Horrível, nós tava em, acho que 9 jogadores também. E fomos lá, vamos fechar a casinha aqui e jogar por uma bola. E essa bola veio... Né, a gente acabou fazendo o gol, saiu 1-0 e depois só retranca, balão, trombada, carrinho, podia fazer falta à vontade.
Então vamos aproveitar.
Vamos aproveitar. No fim aí a gente acabou levando um gol, foi pros pênaltis, né? Sim. Aí que o Felipe Márcio acabou defendendo 2 cobranças e a gente passou. Passou pra semifinal.
E aí na semi, perdendo o jogo até o finalzinho e virada.
Isso, aí a semifinal a gente jogou um jogo na CEP às 14 horas, terminou aqui às 15, saiu já fardado, chegamos lá e jogamos a semifinal. Aí semifinal o time deu aquela baixada, assim, tomaram umas geladinhas ali e tal, deu uma baixada, começou o jogo, posse de bola, os caras vão lá contra-ataque 1-0. Aí olhei pro banco ali, tinha uns quantos ali, tudo meio cansado e tal, daí veio, vamos tentar o Jank ali na frente um pouquinho. O Jank tinha jogado uns 30 minutos aqui na CEP, já
bastante tempo,
condicionamento
40, né?
Físico bom dele, né? Jank vem. Aí o Jank entrou faltando acho que 6 minutos pro fim. Faltando 3 minutos, ele empatou o jogo. E no último lance do jogo, o Cupincha cobrou um lateral rápido. O Itapuca foi inteligente no fundo, assim, recebeu e cruzou na área. Por cima do goleiro, o Jank de cabeça fez a virada. Viramos no apagar das luzes.
Pessoal, não é história de pescador, tem filmagens. E dá para virar filme, literalmente, essa campanha.
Gostei,
do Resenha.
Eu adorei essa história.
No regional. E na final, a mesma praticamente situação do jogo. Vocês saíram perdendo e até o finalzinho ficou esse placar e conseguiram a virada de novo.
Isso, a final daí, ali antes de começar o jogo, tal, daí eu fui ver, né, o histórico, tal, do time do Bloco da Capivara, e tinham tomado apenas 2 gols. No campeonato inteiro.
Meu Deus.
E nós, eu acho que tinha feito 4, 5 só. Fazia muito pouco gol. É difícil, campo ruim, grande, né? Um jogo pesado, cara. Os times, condicionamento físico forte, sabe? Aí, tá, domínio, primeiro tempo. 1-0 pros caras. E eles queriam levar pros pênaltis, porque já aconteceu até um fato inusitado. Antes de começar o jogo, os caras já estavam na mesa perguntando, ah, se ir pros pênaltis, pode trocar o goleiro e tal na cobrança, né? Que também liga a regra ali, eles faziam na hora. E daí o cara falou, não pode. O goleiro que começa tem que atacar as penalidades.
Na hora eles decidiram que não.
Isso, tá. E aí eles quiseram arrastar, tipo, pros pênaltis. Você defendiu e saiu no contra-ataque. Num desses contra-ataques, gol dos caras. 1-0, já no segundo tempo, né? De uma final. Sim. Difícil, mas daí... Eu não tinha pedido tempo ainda, foi pedido tempo, foi conversado, que a gente tenta manter um padrão, né, de psicológico. Se o nosso esquema é tocar a bola, tentar achar o gol, trabalhando, por mais que o campo seja ruim, a equipe tem que manter esse padrão, sabe? Não pode. Com certeza. Se tu perdeu o emocional, você foi, entende?
Exato.
Começar balão, coisas que não é do costume do time. E fomos numa troca de passes ali, o Ike achou o Itapuca, ele bateu, empatou. E aí nos últimos minutos aí, o Jank estava em campo e ele tinha me comentado na sexta-feira que a gente tinha jogo no ginásio. Se der um escanteio e eu estiver em campo, eu vou fazer aquela jogada de dar uma bomba para dentro da área, né? Bater forte no primeiro pau ali, rasteiro, que se desviar em alguém é gol. Aí ele foi para bater o escanteio e o juiz, não pode com o pé. Daí eles conversaram, não pode, porque o juiz sempre troca os juízes, né? Aí ele botou ali. Corre a conversa que botou uns 30 centímetros fora da marca ali. E aí ele bateu forte pra dentro da área, assim, tava o Cleiton e o zagueiro, ela acabou dando no zagueiro e entrou também no final. Jank foi iluminado aí nesse campeonato.
É verdade, uma estrela pra ele.
Isso.
Dessa conquista, com certeza, né? Porque ele fez os dois gols na semifinal e ainda fez o gol, pelo menos ajudou na jogada decisiva da final. Então foi muito importante. Mas é muito engraçado, né, essa questão dos juízes, das regras. A gente vê como foi uma competição tumultuada, mas quando se finaliza dessa forma, realmente vale muito a pena. A gente sabe do esforço que é para ganhar um troféu, ainda mais nessas condições de gramado. E como tá difícil, né, Fabrício, encontrar gramados naturais bons. Tanto é que a gente vê muito a troca, até propriamente aqui em Marau, por gramado sintético. E é algo que, com o tempo, me parece que é outro jogo, né? O Resenha participa na CEP. Participa na Mais Nova. Parecem campeonatos totalmente diferentes. Muda muito o estilo de jogo.
É que o Society ele é quase um futsal aí, mascarado, né?
É.
Porque ela...
Anda mais rápido.
Ela é mais rápido o jogo, isso. E já na grama, aí aparece mais a habilidade do jogador. Você vê que o domínio é diferente, a velocidade do jogo é diferente. Então, eu sou mais, assim... fã da grama, sabe? Eu acho que a grama ela é mais charmosa, assim, o campeonato.
Equilibra mais também.
A chuteira, isso aí, com o tempo, acho que vai ter que os próprios materiais, né, vão ter que se adaptando. Porque...
E é engraçado observar isso também, porque Marau sempre teve uma cultura muito forte do futsal. Então já se mostra o porquê nós temos equipes mais fortes no Society, né? É uma cultura muito nossa também, o futsal. Então já tem um desvio mais pró-Society. E essa questão do campo fica difícil cuidar também, porque ora chove muito, ora dá muito sol. Então, nisso tudo, a gente não é como um Grêmio Internacional que tem milhões para cuidar de um gramado, pessoa específica para isso. Então, imagina uma comunidade também interior de casca cuidar de um gramado com tantos problemas.
Investimento,
assim.
Manutenção
é difícil também
isso. A gente esteve ontem à noite lá, que daí tinha o encerramento do campeonato. Encerramento do campeonato e daí tinha um programa, aquele Resenha, Resumo do Esportes ali de casca.
Que entrevistou o Resenha.
Entrevistou o Resenha, isso. A gente fez lá daí.
Tudo em casa.
Pra assar uma carne lá, eles são fera. Comemos um churrasco
eles
bom
não
lá.
Não entende muito de regra de campo.
Aí ele me comentou que eles tinham feito um investimento, sabe, pra cuidar o campo. Né? Me falou que era um dos melhores campos que tinha antigamente ali. Eu não. Confesso que eu não conheço. Mas ele disse que aquela chuva de maio ali, aquela. Desastre ali foi, se foi, né?
É, tem isso também.
E destacar o prêmio raiz que vocês ganharam também. A gente conversava aqui fazia tempo, viu,
Mas
Camila?
É um premiaço. Eu achei bem bom.
E é legal também mencionar o segundo e terceiro, Fabrício. Vamos lá, porque o pessoal agora vai voltar no tempo. Antigamente era assim, certeza, os prêmios.
Isso, o primeiro prêmio ele era troféu, né? De costume e tal. E um boizinho, cara. Um boi. Nossa. A gente ficou até... Cara, alguns falaram, vamos jogar por um boi. Mas daí a gente foi vender ali e viu que é melhor que jogar por uns trocos.
É verdade.
A gente joga por aí, né?
E outra, se não quer vender, já faz o churrasco da comemoração.
Exato, não, mas
com o próprio boi.
Sobrou ali oferta ali no final. Ali.
Vegetarianos que estão nos escutando agora ficam loucos, né? Com essa entrevista.
O segundo prêmio, uma ovelha. Troféu também. Se não me engano, o terceiro tinha alguma coisa de um porco gelada, coisa assim, o terceiro. Mas os caras nem foram jogar o terceiro.
Ah.
Eu acho que o terceiro não...
Daí pra ver pra como quem, a carne de porco tá desvalorizada.
Será que ficou tá pra demais. Quem o prêmio?
Eu fiquei interessado nesse prêmio de terceiro lugar. Já me bastaria. Agora, Fabrício, na continuidade da competição para o Resenha, que vocês estão em algumas outras frentes também, o que disputam até este final do ano?
É, agora a gente está na Copa CEP ali, né, que já terminou a nossa primeira fase. Está só esperando as definições, que falta ainda alguns jogos ali para ver já.
É a última rodada agora, domingo?
Não, acho que...
Tem
é,
mais...
isso. É, isso. Domingo, né? Isso, agora, domingo, é. Dia 15. Desde dia 22 já é os mata-mata. Uhum. De lá na mais nova...
Tem várias finais, né?
É, aqui vocês mesmo tem uma pelo Colonial também.
É, isso tem. E ali na Copa Mais Nova a gente só estreou, fez só um jogo até agora, Vitória, e joga de novo sábado agora.
É verdade. E para finalizar por aqui, não é assunto de resenha, mas também uma emoção particular tua, né? Com a tua comunidade, no caso, São Paulo da Cruz, chegando a uma final, depois de muito tempo conseguindo remobilizar a comunidade e mostrando força, eliminar um atual campeão também no Colonial.
É, isso aí o Diego ali no começo do ano, o Diego Cleiton, me fizeram o convite, né? Se eu queria participar ali com eles e estar no Colonial. E eu até falei aquele dia pro Diego, não, eu vou, mas vamos em duas competições, né? Não só no 7, me dá o ano inteiro aí pra nós criar um vínculo, criar uma amizade, né? Que o Colonial é uma coisa muito diferente, cara. Eu sempre falo, o Colonial tu cria vínculos, e às vezes esses outros campeonatos tu cria intrigas. Mas, cara, foi uma campanha bonita, os guris tão se puxando, tão, sabe, se preparando, e a gente eliminou São Pedro do Jacuí nas quartas de finais, que é um grande adversário aí, que no 7...
Muito tradicional,
sempre no 7 tradicional, domina, sempre chega. E aí fez um jogo aí com a Laranjeira também, domingo, muito pegado. Nossa, nos defendemos muito bem aí, conseguimos sair com uma vitória 2-1.
E aí uma vitória importante, porque Laranjeira e Carmo vinham se sobressaindo e dominando esse Colonial de futsal, e agora... Tem ali São Paulo da Cruz chegando pela primeira vez, vai pegar uma equipe tradicional que é o Carmo, que em 22 foi campeão, 23 foi vice e agora busca mais o campeonato, mas tem São Paulo da Cruz. Você me relatava antes que 5 anos que não chegava com força no Colonial, né?
Eu, pelo que eu estava comentando com os guris ali, eu acho que eles foram campeão em 17 e 19, campeão do salão, né? Aí daí deu uma... Ficaram um tempo aí sem conseguir chegar... E agora, e graças a Deus, a gente consegue estar de novo numa final.
Que bom, parabéns. Domingo agora, né?
Domingo final. Agora, isso vai ter o grande dia, né? Que eles estão falando. Uhum. Que vai ser a final feminino, final do Interbairros, final do Colonial. E o terceiro e quarto do Colonial, que é bem valorizado também.
Com certeza. Vai ter São Caetano e Laranjeira disputando. Isso. Vai dar. É mais um clássico, mais um grande jogo. Valeu, Fabrício. Forte abraço.
Valeu, Bruno.
E assim a gente finaliza então o nosso Na Torcida de hoje. Faltando 5 minutos para as 2 da tarde, Camila.
Obrigada, Fabrício, parabéns mais uma vez, e a gente adora uma boa história também, né? O que
isso é boa demais. Viraria filme, tranquilamente,
é
viu, Camila?
Percebi que a gente se empolga aqui com as histórias dos nossos entrevistados.
Você ouviu Na Torcida. Na Torcida. Um oferecimento de Bartô Pizzaria. Não fique na vontade. Pede a sua. 99199-0221.